Conversando com o especialista.
No Saúde no Ar de hoje, a nossa conversa aqui em estúdio é com o professor Dr. José Ângelo Góes. Ele vai falar sobre contaminação dos alimentos, como os alimentos podem ser contaminados, quais são os canais possíveis para essa contaminação e também sobre a conservação dos alimentos. Hoje o nosso objetivo é que você entenda um pouco melhor quais são os caminhos que podem levar à contaminação do alimento e que você possa adotar, a partir desse programa, dessas informações, uma postura diferenciada desde o momento em que você escolhe, prepara e serve os seus alimentos. Ângelo, então a gente começa com esse bate-papo, né? Primeiro agradecer a sua disponibilidade em colaborar com a gente com o quadro Comer e Ser e hoje aqui ao vivo. Os alimentos, naturalmente, eles já podem vir com algum tipo de contaminação?
É, exatamente assim. Os alimentos, quando eles são colhidos, quando eles são preparados, eles já trazem consigo. Por exemplo, vamos dar exemplos bem práticos. O alface ou alguma verdura qualquer que seja colhida ou seja trazida de uma horta qualquer, ele já traz consigo porque ele teve contato com o ambiente, com o ar, com a sujidade, com a terra, com a manipulação. Então, aquele alface que vem daquela horta para a feira, ele já pode se contaminar também na feira, a depender do local onde ele esteja. Então, assim, quando chega na nossa casa, a gente tem que ter o cuidado, porque essa contaminação é uma contaminação natural do próprio percurso, do próprio transporte, do próprio caminho que o alimento faz.
Então, comer uma fruta que está lá, bonita, né? Você está na feira, passando, fazendo a sua compra. De repente, você viu uma manga, um tomate, você já leva a boca, já come ali mesmo? Não, de forma alguma.
Não, de forma alguma, por conta dessa contaminação prévia que ela teve da hora da sua colheita até a hora que chegou na minha casa, a hora que chegou à feira. Então, o ideal é que esse alimento seja higienizado, seja limpo, para poder fazer uso.
Aí temos também, além dessa questão do transporte, do manuseio daquela fruta ou daquela hortaliça, a gente também se debate diante de uma questão muito séria, que é o uso de agrotóxicos, né, na produção. Precisa passar realmente por um processo de higienização, pensando nisso?
Exatamente. O processo químico de contaminação por agrotóxico é mais complicado, porque uma simples lavagem não vai retirar esse agrotóxico. Então, a solução nossa é lavar, lavar, lavar como uma saída, né? É diferente de uma sujidade, de uma contaminação mais simples em cima do alimento, né? Então, no caso de agrotóxicos, eu preciso lavar, lavar, lavar nessa tentativa de tirar. É mais complicado esse tipo de contaminação.
Pois é, gente, nós sabemos que a alimentação adequada e saudável é um requisito básico para garantir o crescimento e desenvolvimento com qualidade de vida. Ou seja, há uma relação direta entre alimentação e saúde. Não tem como separar. Você é também aquilo que você come. E neste sentido, como uma prática adequada de higiene pode garantir esta boa relação? Quando falamos em lavar, 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 e o ouvinte fica se perguntando, mas lavar como? Só com água pura, corrente? Eu tenho que usar algum tipo de detergente? Como que eu consigo fazer essa primeira limpeza desse alimento que veio da feira, que veio do supermercado e eu levo para minha casa? Já sei que ele já está contaminado, independente do que vai acontecer depois. Só pelo fato desse transporte, já há ali uma contaminação. Essa primeira higienização, Ângela, como é que a gente faz?
De maneira mais simples, toda dona de casa, no primeiro momento, é lavar com água corrente. Né? É o utensílio, é o item que todo mundo tem em casa. Então, de maneira mais simples, é lavar com água corrente, água limpa, né? Água tratada. Em segundo momento, a gente pode também utilizar alguns esterilizantes, por exemplo, uma coisa mais prática, mais simples do dia a dia, hipoclorito, né? Que a pessoa pode usar também uma colher de sopa e um litro de água, também fazer o uso desse produto. Mas de maneira mais simples...
Hipoclorito de sódio.
De sódio.
Hipoclorito que aí a gente consegue sódio. Onde esse produto?
Farmácia. Ou você compra pronto em farmácia, supermercado, ou você dilui hipoclorito, uma colher de sopa e um litro de água. Certo? Agora, de maneira mais simples, a simples lavagem com água corrente já ajuda muito, que é o que todo mundo tem, porque nem todo mundo tem o hipoclorito ou tem dinheiro para comprar uma solução dessa para fazer a esterilização do alimento. Então, o conselho é que a água tratada e a água corrente é o melhor higienizador.
Conservação dos alimentos é o nosso próximo tema. Não perca, manda sua pergunta, estou te esperando. Voltamos já.
Excelsior.
De volta aqui no estúdio com a sua participação pelo 3328-7666 ou perguntas enviadas para o 99681-3998, 99681-3998. Minha conversa é com o professor doutor José Ângelo Góes, doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, professor do Departamento de Ciência dos Alimentos da Escola de Nutrição. Estamos falando sobre contaminação e conservação dos alimentos. Ainda sobre contaminação, professor Ângelo, o que mais contamina? É a manipulação? É a pessoa que está fazendo o alimento? São os objetos que ela utiliza? É o próprio ambiente onde aquele alimento está preparado? Quais são os agentes mais importantes de contaminação?
Bom, Patrícia, tudo pode contaminar o alimento. Porque o que é contaminação de alimento? É tudo aquilo que não estava no alimento e que foi agregado a ele externamente. Então o alimento pode se contaminar das mais diversas formas. Como a gente falou no bloco anterior, ele já traz uma contaminação da sua origem. Eu higienizei, eu limpei, mas se eu expus aquele alimento a uma nova situação de contaminação através de manipulação, de poeira, de sujidade, de utensílio, etc., eu posso recontaminar esse alimento que anteriormente eu tinha higienizado, por exemplo.
Bom, então, esses alimentos, esses agentes, né, de contaminação, por exemplo, faca, tábua de carne, o ambiente, a pessoa que está fazendo o alimento, como que ela deve estar para evitar a contaminação?
Nós devemos proteger esse alimento da contaminação de ambiente, de sujidade, de equipamento e, por parte do manipulador, o homem, o trabalhador, a dona de casa, também ter cuidado com higiene de mão, higiene de utensílio, porque também isso vai ser uma fonte de contaminação. Então, na realidade, é simples. É só um cuidado higiênico e de controle para que esses agentes externos não venham a entrar no alimento. Principalmente aquele alimento que vai ser consumido imediatamente, sem passar por um calor, por uma fervura, por exemplo. Então eu posso contaminar com sujidade, com bactérias, com o ar, com poeira, etc, etc, etc.
Gente, pois é, então tá aí ouvindo pelo professor Ângelo que as pessoas, também os manipuladores, desempenham um papel importante na transmissão dos micro-organismos que podem contaminar os alimentos. Então cuidado com a unha, com o cabelo, com a higiene, na hora de manipular. Alimentos que ficam expostos, professor Ângelo, em situações como restaurantes, comida aquilo, festas de aniversário, todo mundo ali batendo parabéns, conversando ao longo daquela local, né, onde estão expostos alimentos, isso também pode ser uma fonte de contaminação?
Sim, a gente tem sempre na área de alimento e nutrição uma máxima: tempo e temperatura. Então, um alimento que fica exposto muito tempo depois de cozido ou até mesmo cru, esse tempo de exposição leva a um desenvolvimento de micro-organismos e enzimas que vão fazer com que esses alimentos se deteriorem mais facilmente. Então, aquela exposição ali fica o alimento muito exposto, sujeito a esse todo tipo de contaminação. Então, aqueles alimentos deveriam estar protegidos e, na grande maioria, eles não estão.
Sabemos da importância de ingerir alimentos crus, né? Sempre a gente fala isso, hortaliças, é uma fonte de importante de fibra, de nutrientes. Então, como evitar que eles sejam também um problema, já que os alimentos crus não passam por esse processo que já pode eliminar aí algumas bactérias, que é a alta temperatura, que é o cozimento.
É, exatamente, tem que separar as coisas. Alimento de consumo imediato, cru, ele precisa de um certo cuidado, um certo controle. E o outro lado é o alimento que já foi cozido. Então, os alimentos crus, eles vão ser consumidos diretamente. Então, eles precisam estar completamente higienizados e limpos, porque eles não vão passar pelo processo, por exemplo, de cozimento, onde poderia destruir enzimas e bactérias.
Já que estamos falando de temperatura, qual é a influência da temperatura que a temperatura exerce na contaminação dos alimentos? Por exemplo, você vai comer uma comida de rua, aquelas quentinhas que já são preparadas, ou você leva o seu alimento de casa para o trabalho e aí às vezes o alimento não fica no refrigerador. Enfim, professor, temperatura, qual a relação que tem com contaminação?
Muito importante. Só que a temperatura, o peso dela é na questão da deterioração dos alimentos. Eles já foram contaminados, por exemplo, por bactérias e enzimas próprias dos alimentos. Então, se eu não controlo essa temperatura não está acima de 65 graus, por exemplo, eu vou ter um desenvolvimento dessa bactéria, porque ele vai achar aquela temperatura ótima para o seu desenvolvimento, e ao se reproduzir, ela vai deteriorar o alimento. É diferente. A gente teve a contaminação, agora a gente está falando de deterioração dos alimentos por conta de uma temperatura ótima que algumas bactérias gostam, utilizam e se reproduzem naquele temperatura específica para o seu desenvolvimento.
Em alguns alimentos a gente já percebe, né? O pão, por exemplo, o tomate, ele já fica com um aspecto diferente quando ele está contaminado. Tem algumas pessoas que eliminam uma parte desse produto e consomem o restante. Qual seria a sua orientação nesse sentido?
Tem que ter cuidado nessa questão de eliminar uma parte e utilizar a restante. É lógico que a dona de casa, no primeiro momento, vai fazer uma avaliação visual, mas ela tem que ter muito cuidado, porque a bactéria, por exemplo, ela vai penetrando no alimento. Então, a dona de casa não sabe até onde a bactéria chegou no alimento.
Então, aquele tomate que está com aquele pedacinho ali, né, escuro, ou mofado, você elimina, mas ou ele pode estar todo.
Pode estar mais penetrado no alimento e ele está tirando somente uma parte superficial. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
Pois é, então nada de consumir alimento que não está no seu aspecto. Agora, qual seria o ideal? Como observar, né? Por exemplo, hortaliças, frutas, qual é o aspecto ideal e o que, que a gente pode observar como pontos que já pode indicar aí que o alimento não está bacana, não está legal para o consumo humano?
Olha, no caso de alimentos frescos, o frescor do alimento, quando a gente fala o frescor do alimento, é a cor do alimento, a vivacidade do alimento. Então, um alimento que já está mais murcho, mais escurecido, esse alimento já está com um processo avançado de deterioração. Né? Então tem que ter cuidado com isso. Então, quando a gente pensa em um alimento fresco, é um alimento que tem uma aparência saudável, uma aparência bonita, uma aparência de frescor, e não uma aparência murcha, escurecida, enegrecida, com pontos de machucamento.
Quando a gente fala do ambiente, na cozinha, às vezes está lá a lixeira, tem plantas na cozinha, às vezes é um cachorro que você tem, doméstico, ele passa ali, transita na cozinha, tudo bem. Isso também podem ser agentes de contaminação, professor?
Fonte de contaminação. Eu vou dar um exemplo que é muito famoso. A famosa bucha de prato, ou o paninho de pia que a gente sempre tem ali, que é muito útil, é muito prático para a gente estar enxugando a pia da gente. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de equipamento, com esse tipo de elemento, porque eu posso até usar, mas eu preciso estar sempre higienizando, sempre botando no hipoclorito, sempre fervendo, sempre trocando, para que esse elemento sempre esteja à nossa disposição. Eu não posso deixar uma pia, uma bucha de pia, um mês ou 15 dias na minha cozinha, sem ter essa higienização.
Facas, tábua de carne e lixeira na cozinha. Eu falei, misturei tudo aí. Mas enfim, a tábua e a faca, pode usar a mesma para cortar alimentos diversos?
Não. A tábua, o ideal é a tábua de polietileno ou de vidro. Aquela tábua de madeira, ela deixa frestas, deixa rasuras na tábua e aí ele pode ter penetração de alimento. Aqueles alimentos se deteriorar ali dentro. Outra coisa, eu não posso usar uma mesma tábua para alimentos cozidos, um lombo cozido que eu vou fatiar e nesta mesma tábua, com essa mesma faca, eu vou cortar alguns vegetais ali. Então eu posso contaminar esses vegetais, é o chamado contaminação cruzada. Eu trago a contaminação de um alimento para o outro alimento por ter utilizado o mesmo utensílio, a tábua e a faca.
Necessário também, gente, usar liquidificador, batedeira e todos os equipamentos que vocês usam, nós usamos, né, para facilitar a vida.
Exatamente. Um bom exemplo é aquele antigo liquidificador que a gente tinha, que tinha uma borracha escura, negra, que a gente botava para que não vazasse. A tecnologia retirou essa borracha porque era fonte de contaminação. Então, ao ver que o copo liquidificador, por exemplo, está enegrecido, está escuro lá dentro, tem que ser lavado, higienizado, por conta de que ali pode estar se desenvolvendo bactéria naquele ambiente.
3328-7666, você, dona de casa, está ouvindo o programa de hoje. Homens e mulheres aqui de Salvador, região metropolitana, interior do estado, liga e faz a sua pergunta. Faz aí com uma Helenilza, aí da São Martinho, ela mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 99681-3998. Você já tem o número aí cadastrado do Saúde no Ar? Encaminha a sua dúvida. Ela diz o seguinte: o uso de gotas de água sanitária para higienizar os alimentos resolve? Qual seria a indicação? Como higienizar? Obrigada, Helenilza.
É possível usar a água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água. Você tem o mesmo poder do higienizador que você compra pronto na farmácia ou no supermercado. O único inconveniente, a única atenção é que tem que ver se aquele água sanitária está na proporção de 12% de cloro, que é o ideal.
Tem também algumas receitas e alguns alimentos que merecem um cuidado especial. Aqui pergunta aqui a nossa ouvinte, Ana Lúcia, lá de Brotas. Com relação ao ovo, às vezes vejo a casca do ovo com aquelas manchinhas escuras. Ela pergunta também, sempre falam da questão da salmonela e também do uso de alimentos muito ricos em molhos, professor, com uso, por exemplo, de iogurte, de leite, da própria maionese. Ou seja, tem algumas receitas que merecem uma atenção maior?
Merecem atenção. Por exemplo, o famoso cachorro quente, que a gente tão comum na cidade, que todo mundo gosta e que é gostoso. Então, por ser um tipo de alimento que envolve diversos ingredientes, e são ingredientes que têm uma facilidade de deterioração muito grande, porque são elementos que deveriam estar no frio, na geladeira, e na rua eles estão na temperatura ambiente. Então o molho de tomate, a maionese, o molho que vai botar no cachorro quente, necessitaria estar no frio, e não estão lá. Então se levou de manhã e vai consumir de tarde, com certeza a maionese e o molho já vai estar mais contaminado. Em relação ao ovo, o ideal é que eu não fique lavando o ovo com bucha e sabão para tirar aquela película, porque senão a água contaminada pode penetrar no ovo. O ideal, se o ovo está sujo, passe um pano limpo com água somente, porque se eu esfrego com a bucha ou com o bombril, eu vou tirar, vou deixar ele poroso e a água contaminada, a bactéria vai entrar porque ele tem uma película de proteção.
Olha aí, gente, grande dica aí do professor. Tá, tem muita gente que coloca vinagre, coloca lá as hortaliças e bota com vinagre. O vinagre vai resolver, professor?
Ah, o teor do ácido do vinagre é muito baixo. Então, é um paliativo muito simples, óleo que eu não aconselho. No último caso, se não tiver outra solução, é possível. Mas eu preciso de uma solução mais potente do que o vinagre.
Falamos já de temperatura, você falou inclusive dos molhos e tal, mas descongelamento dos alimentos é outra dúvida, né, das pessoas. Como fazer a melhor forma de descongelar o alimento para que ele não se contamine ou não perca, né, suas propriedades?
O ideal é descongelamento natural, ou seja, eu pego o produto congelado e coloco na pia ou na parte de baixo da geladeira, na refrigeração da geladeira, no dia anterior. Não é aconselhável eu botar em água, em banho-maria, num balde de água, porque as substâncias nutritivas que são solúveis em água, ela vai passar para a água e eu vou jogar aquela água fora. Então, o ideal é eu deixar em uma vasilha ou na pia da cozinha, numa mesa, com certa antecedência de hora, ou no dia anterior, na parte de baixo da geladeira, que é a parte da refrigeração. E aí, no outro dia, eu tomo a providência. Nada de botar em água, em tanque com água, em uma bacia com água, porque eu vou perder nutrientes daquelas substâncias que são solúveis em água.
Antes do intervalo comercial, a Marlene Reis gostaria de saber qual a alimentação adequada para o café da manhã. Não está bem dentro do nosso tema, mas depois ela pergunta: eu guardo certos alimentos na geladeira, na porta da geladeira, é isso, Marlene? Quando ela vai usar, ela tira para descongelar, deixa fora da geladeira. Ela pode fazer assim?
Pode fazer assim, tranquilamente, com uma certa antecedência, porque vai ser um desgelo natural. É possível. Agora, em relação à primeira pergunta dela, foi em relação à alimentação da manhã.
Exato.
Café da manhã. Na realidade, alimentação saudável é aquela alimentação variada. Agora, se eu, um cidadão mais humilde, que não tem essa variedade toda, ele consiga botar a todo dia aqueles alimentos que ele acha que vai dar condição de uma vida saudável para ele.
Tem ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia.
Roberval, as pessoas estão optando para não cozinhar em casa, estão fazendo muito lanche. E por isso, eu também queria saber, muita gente está bebendo água da torneira e não está comprando água mineral. Isso leva as pessoas ao médico?
E água de torneira, a gente, não dá. Será que dá? Essa nossa água cheia de cloro, nós já ouvimos falar aqui, tratada com muito cloro, pode prejudicar a saúde. Quer água de qualidade? A nossa orientação é que você tome água tratada de forma magnética. O programa Saúde no Ar vem divulgando isso e passando também para os nossos ouvintes. Vamos para o intervalo comercial e voltaremos concluindo o nosso bate-papo sobre conservação e contaminação dos alimentos.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Com você, agora fazendo um ping-pong aqui com o nosso convidado, você que ligou o rádio agora, estou conversando com o professor Ângelo Góes sobre contaminação de alimentos. O ouvinte, né, deixou aí na linha a pergunta seguinte: lanche de rua e água de torneira, professor?
Muito boa pergunta do ouvinte. Lanche de rua é um problema por conta do tempo de exposição daquele lanche que fica ali na rua. A moça, a vendedora, veio de manhã e eu vou consumir à tarde, então aquele produto, aquele alimento que deveria estar em frio, em geladeira, não está, está na temperatura ambiente. Então os micro-organismos, as bactérias vão se reproduzir ali. Em relação à água, é lógico que o ideal é a água tratada, a água da cidade, a água da nossa empresa de abastecimento. As pessoas utilizam ferver água, comprar água mineral, etc., por um receio de que essa água do nosso sistema de abastecimento possa se contaminar no tanque da minha casa, na tubulação, etc., etc. Mas a água tratada na nossa cidade é o ideal. O que eu posso fazer também é botar um filtro em minha casa, ou na torneira, ou um filtro outro para, com medida de segurança, evitar que essa água venha contaminada do tanque, da tubulação, etc., etc.
Lembrando até do que eu falei anteriormente, da água tratada magneticamente, não é um filtro, a água tem que estar filtrada, potável, é apenas um dispositivo que vai ajudar a reorganização das moléculas de água, tá? Então você que está aí adquirindo o produto para tratar magneticamente a sua água, tem que saber isso, a água tem que estar limpa. Mas a ouvinte Maria da Liberdade falou sobre o feijão, ela disse antigamente fervia esse feijão, não colocava na geladeira para consumir depois, se essa prática é melhor do que refrigerar?
Muito boa pergunta. Na realidade, o que ela está dizendo, se eu não tenho frio, eu utilizo um outro processo de conservação. Então, ela não tendo a geladeira, ela vai utilizar o calor para ferver o alimento. Então, ela está substituindo a fervura, que é o calor, pelo frio da geladeira. Muito boa essa prática. Ela pode ir fervendo, fervendo. O inconveniente é que, à medida que eu vou fervendo, fervendo, eu perco nutrientes, porque o calor destrói nutrientes. Mas é possível essa prática.
Agora, quem vai, por exemplo, servir uma feijoada num aniversário, né? No dia seguinte, no almoço e tal. E aí, prepara aquele material antes, na madrugada, deixa aquele feijão, ele está adequado para servir no dia seguinte, professor, quais seriam suas orientações? Porque tem muita gente que trabalha, inclusive assim, fornecendo alimento ou preparando alimento para eventos.
É possível, na hora que eu fiz a feijoada e fervi, deixei sem mexer ela ali, esperando o dia seguinte, não tem problema. O que tem problema é se alguém vier e introduzir um utensílio, uma colher, um garfo, para dar uma roubada em algum pedaço de carne, por exemplo, para dar uma comida, ela vai contaminar a feijoada. E aí vai borbulhar. Por que vai borbulhar? Porque as bactérias produzem gases e ácidos e vão fazer aquele mundo de espuma em cima da feijoada.
Ok, Maria Célia pergunta, pessoas que manipulam alimento não deveriam tirar anéis, usar touca, aventais e luvas?
Deveriam, porque esses utensílios acumulam alimentos e esses alimentos, por menor que seja, tem bactérias e elas vão se reproduzir ali.
Última participação por telefone, 3328-7666. Bom dia. Diga, Regina, rapidinho sua pergunta. Tempo Olha, acabando.
Eu queria saber como conservar a manteiga que a gente usa, porque às vezes bota na geladeira, ela fica dura. Então, na hora de se servir, ela está com dura, não presta no pão. Eu quero saber como conservar.
A gente tem dois tipos de manteiga no mercado. Eu tenho uma manteiga que está na prateleira, a manteiga da lata, ela tem um processo de tecnologia. E eu tenho manteiga do frio. A do frio é para manter no frio. Infelizmente, eu vou ter que tirar com uma certa tendência, porque senão ela fica dura. Isso é um inconveniente. Mas se eu deixar do lado de fora, ela vai ficar rançosa, porque ela precisa ter frio. Então, é um jogo que você vai ter que ver o que você melhor fazer.
Considerações finais, alguém falou assim, o rapaz que está aqui. Gente, o rapaz é um professor querido, um rapaz, sim, porque é muito simpático, muito carismático, mas o nosso doutor da Universidade Federal da Bahia, que nos deu prazer dessa conversa, com as suas considerações finais, falando sobre as doenças associadas à má conservação dos alimentos. Conservação, falando então, professor, obrigada pela presença.
Obrigado a vocês, eu gostaria de parabenizar o programa, é muito interessante atender a população dessa cidade. Em relação à conservação, eu queria dizer que é uma coisa óbvia, é uma questão de bom senso, né? Eu preciso ter cuidado, e os cuidados primários são cuidados de higiene e manipulação. Então, se eu tenho um certo cuidado, certo controle com a alimentação, com os alimentos, eu vou ter esse alimento, eu não vou ter desperdício, eu não vou ter que jogar fora, eu não vou perder dinheiro. Então, é somente uma questão de cuidado e atenção com a higienização e a conservação dos alimentos.
Tá, então, super dica pra você, confira lá depois a entrevista na íntegra no nosso portal Saúde Anual. Obrigada, professor, pelo carinho, a professora Neuza Miranda, coordenadora do quadro Comer e Ser, juntamente com a Universidade Federal da Bahia, também a Quênia, aluna também responsável por trazer pessoas tão incríveis aqui no nosso programa.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.